São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
Olá, próximo objetivo, chegar aos quartos de final do Europeu de 2024. Mas para isso Portugal terá de passar a Eslovénia na segunda-feira a partir das 8 da noite. Neste episódio falamos sobre curiosidades à volta da prova, damos uma ajuda ao selecionador Roberto Martínez, apontamos a lupa à Eslovénia e passeamos pelas surpresas da prova. Por aqui está o Paulo Rico, o Gonçalo Palma e o Luís Rodrigues do 00, com quem fazemos esta parceria. Teremos também uma entrevista com Sérgio Vieira, o novo treinador do Portimonense. A arbitragem é comigo, Nuno Castilho de Matos. E antes das dicas para o selecionador nacional, Paulo Rico, vamos às curiosidades dos últimos dias ou momentos mais insólitos que tenhas apanhado e que tenham sido passados em campo ou fora de campo.
Tem sido um europeu com muito material para podermos falar das coisas menos óbvias dentro da competição. Ainda a propósito do Portugal-Geórgia, queria aqui falar de duas histórias que emocionam e que são inspiradoras, de Kvaratskhelia, ou Kvaratskhelia, como o próprio diz que se chama, talvez o grande ídolo ou o grande jogador de futebol da Geórgia nesta altura. Ele que tinha e tem como ídolo Ronaldo e disse no final do jogo frente a Portugal que viveu o dia mais feliz da vida, porque antes ele tinha pedido ou tinha admitido que o seu grande sonho seria conhecer Cristiano Ronaldo, o seu grande ídolo de sempre, e conseguiu não só conhecer Ronaldo, jogou contra ele, curiosamente marcou um golo, a sua seleção, a Geórgia, ganhou e foi considerado o melhor jogador em campo e no final trocou de camisola com Ronaldo. E portanto foi o dia mais feliz da história de Kvaratskhelia, um jogador já com grande estatuto, ele que foi campeão no Nápoles em Itália, ainda muito jovem, mas que não deixa de ser curioso ter como ídolo um jogador que está do outro lado, Cristiano Ronaldo. Ronaldo que soube-se entretanto, já sabia, mas voltou a ser a notícia, tinha ajudado aliás a inauguração de uma academia em Tbilisi, na Geórgia, em 2013, com muitas crianças lá à volta, incluindo o próprio Kvaratskhelia, que na altura tinha 11 anos, creio. E ontem neste caso, na quarta-feira, na seleção da Geórgia, estavam 10 ou 11 jogadores que eram meninos nessa altura, vendo o inspirador Ronaldo. Por um lado, Ronaldo vai vendo que a idade está a pesar, porque aqueles que eram criancinhas agora jogam com ele ou jogam contra ele. Por outro lado, é a criação que está maior já que o criador, porque a Geórgia ganhou Portugal. Há uma história também curiosa que ainda não trouxemos aqui, já tem praticamente uma semana, que foi de um adepto polaco para assistir ao Polónia-Áustria, comprou um bilhete de 60 euros e o próprio colocou na rede social Twitter o pior local para ver o pior local com condições para ver um jogo de futebol. Porquê? Porque à sua frente, na bancada, e quando digo à sua frente é a menos de meio metro, tinha um poste, mas um poste gigante que não o deixava sequer ver a imagem. A imagem está também no nosso site e está também na própria rede social deste adepto, que pagou 60 euros para ver um jogo, mas com mobilidade claramente reduzida. Há uma cabra que adivinha resultados. A curiosidade aqui não é ser o animal cabra, é o nome da cabra. Chama-se Ronaldo, Cabra Ronaldo, vive no Reino Unido e tem acertado em alguns dos resultados. Esta é uma tradição que já existe desde 2010, um animal que seja vidente neste tipo de competições. E para fechar, queria falar da Sérvia, porque a Sérvia foi talvez a equipa ou a seleção mais caótica dentro de campo, se calhar a jogar, mais anárquica, e pelos vistos não foi só dentro de campo, foi também fora. Agora que a Sérvia regressou a casa, soube-se aquilo que foi considerado um escândalo nacional, que já tinha há alguns dias, mas só se soube agora. Porquê? Porque no início do estágio, a seleção sérvia foi para a Alemanha num avião vermelho e branco. Mas não era um avião vermelho e branco normal, era um avião vermelho e branco aos quadrados com a bandeira da Croácia. E a Sérvia viajou para a Alemanha dentro de um avião da Croácia, em vez de viajar no Air Sérvia, viajou nesse avião. O presidente da Sérvia subiu a bordo do avião em pleno sol sérvio, dentro de um avião croata, para despedir-se dos jogadores, e não percebeu isso. Porquê? Porque entraram todos pela manga e não viram que do outro lado do avião estava pintado vermelho e branco. Presidente e jogadores não viram essa situação. O secretário-geral da Federação de Futebol já se demitiu. O selecionador é para ser demitido, mas ele renuncia a essa demissão e está completamente instalado o caos também na seleção da Sérvia.
Olha, no meio disso tudo, eu acho que não exploraste o suficiente a cabra.
A cabra Ronaldo.
Paulo Rico, para quem se quer organizar para os próximos dias, se calhar é importante darmos aqui nota do que é que pode esperar se Portugal for eventualmente à final.
Vamos ser otimistas?
Eu acho que sim, quer dizer, o Luís Rodrigues acha que Portugal vai ganhar o Euro, não é? Portanto, eu acho que.
Então, pronto,
é claro,
dia 14 às 8 da noite, já sabemos que vamos ter jogo de Portugal, que é a grande final, não é? Antes disso, jogamos segunda-feira com a Eslovénia, depois vamos passar, acreditamos, jogamos dia 5, que é uma sexta, com França ou Bélgica, sempre às 8 da noite. Se passarmos, jogamos as meias finais no dia 9. Provavelmente com a Alemanha, a Espanha, por aí, nessa meia-final dia 9, também às 8 da noite, portanto uma terça-feira, e resumindo, a grande final de domingo dia 14, também às 8 da noite, provavelmente com o Luís Rodrigues na bancada a assistir ao jogo de Portugal na final.
Luís, leva jantar para o jogo?
Sim, é melhor, porque não sei se a UEFA está a mãos largas ou não. Até exato. Posso acrescentar que agora é Frankfurt, Hamburgo, Munique e Berlim.
Pronto, está feito.
Estás a ver? Isto agora é só organizar. Nós portugueses que adoramos estar à mesa, isto é uma ótima hora para ver jogos de futebol.
8 da noite.
8 da noite.
É, para quem trabalha não é assim tão bom. Só daqui a 1, 2 da manhã, mas pronto. É para um bom motivo.
Portugal joga os oitavos de final do Euro contra a Eslovénia às 8 da noite de segunda-feira, 1 de julho. No mesmo dia há um França-Bélgica às 5 da tarde. A fase eliminar começa este sábado. Ora, Luís Rodrigues, depois da derrota frente à Geórgia, todos os erros que podiam ser cometidos já foram cometidos, esperamos nós. E agora, o que é que Portugal tem de fazer?
Ora bem, desde logo parece-me que há aqui a questão do sistema tático e aí vai haver, acredito eu, uma inversão. Eu não sendo uma coisa assumida, mas parece-me que o Roberto Martínez opta pelos três centrais contra equipas que joguem com três centrais e noutro sistema, no 4-3-3, quando enfrenta equipas com uma linha de quatro. E neste caso a Eslovénia, que é uma equipa muito coesa, mas sem grandes figuras, ou melhor, há uma figura e meia, portanto a principal é o Oblak na baliza, toda a gente conhece, e depois está a aparecer muito bem o Šeško, que é um dos avançados. O outro avançado, até é mais conhecido para nós, é o Sporar, que jogou no Sporting e no Braga, mas o Šeško nesta altura é bastante melhor. E é uma equipa que se arruma num 4-4-2 clássico, vai jogar baixa, de certeza absoluta, vai estar muito encolhida, é uma equipa mais forte fisicamente do que a Geórgia, mas não vai ter tanta capacidade de explosão para contra-ataques como teve a Geórgia. Portanto, se pensarmos num Kvaratskhelia ou também num Mikhail Tadze, que fizeram muita moça na defesa portuguesa, não acredito que o Šeško e o Sporar tenham esses argumentos. São jogadores mais altos, mais possantes e menos repentinos, menos explosivos. Mas vai ser uma equipa claramente a conter, à espera de uma bola parada e não tanto de um contra-ataque, para tentar ferir Portugal. Eu acho que Portugal vai repetir praticamente o que fez contra a Turquia, portanto será um esquema semelhante com as mesmas peças. Eu só tenho uma dúvida, que é Rafael Leão. Acho que todo o resto, a menos que haja alguém tocado, lesionado, vão ser os mesmos jogadores que jogaram contra a Turquia. A dúvida é o tal Rafael Leão, sendo que eu acho que nenhum dos titulares aproveitou para ganhar pontos. Pedro Neto esteve fora de posição, digamos assim. Francisco Conceição é do outro lado e também não acho que tenha deslumbrado. João Félix também falhou, não foi alguém que tenha dado claras indicações de que pode ser titular. Eu sinceramente acho que o espaço é para Diogo Jota, ou seja, o espaço para uma surpresa é para Diogo Jota. Porquê? Porque Portugal, com largura pelas laterais, já tem Cancelo à direita e sobretudo Nuno Mendes à esquerda. O Rafael Leão não defende tão bem, portanto não tem uma reação tão rápida à perda da bola como tem o próprio Diogo Jota, que é um jogador mais inteligente nesse aspecto. E depois, o Rafael Leão tem aquela capacidade de explosão no 1-1, mas muitas vezes foi inconsequente na forma como depois servia aos companheiros. E acho que nesse aspecto Diogo Jota traz muito mais coisas para jogar mais dentro, para jogar em triangulações com o Vitinha, com o Bruno Fernandes, com o Bernardo Silva. Acho que é um jogador que pode combinar muito melhor com estes intervenientes, que obviamente também são bem diferentes de jogar com Palhinha ou o próprio João Neves. Portanto, diria que o espaço para uma surpresa está aqui. Qualquer outra vai-me surpreender bem mais, mas a grande dúvida para mim é Rafael Leão ou Diogo Jota, sendo que eu, pessoalmente, optaria por Diogo Jota.
Paulo Rico, tu queres surpresas de Roberto Martínez ou não?
Sim, eu acho que as surpresas foram no jogo com a Geórgia, depois das boas indicações que tinha dado no jogo com a Turquia. Esta última derrota com a Geórgia, não só pela derrota, mas acima de tudo pela falta de reação, acho que transmitiram sinais muito pessimistas para a seleção. Ou se deixa de fazer mais tubos de ensaio, parece que às vezes o selecionador ainda está a fazer experiências em pleno europeu, e isso é claramente, claramente mau. É quase uma geringonça tática que anda por ali, com várias alterações, jogadores fora da sua posição, invenções em pleno campeonato da Europa, novamente três centrais, com Palhinha a jogar à frente dos três centrais, portanto volta aqui, depois acabam por se atropelar, novamente um lateral a jogar por dentro, que depois não é lateral, um extremo que a jogar a defesa esquerda, enfim. Portugal começou mal em termos táticos, em termos de futebol jogado este europeu, retificou a imagem perante a Turquia e depois foi quase um retrocesso, um marcha atrás no terceiro jogo. Esperemos que agora para o quarto haja claramente uma clarificação de que o melhor sistema tático para Portugal é o 4-4-2, sem invenções, com os jogadores no sítio, porque Portugal tem matéria-prima para fazer um bom jogo frente à Eslovénia, que vai jogar mais uma vez. Portugal vai jogar contra uma seleção que vai jogar fechada, compacta, com linhas baixas, com um bloco muito próximo, e a tentar jogar no erro, mais na expectativa, e portanto Martínez tem de ter essa noção também, e os jogadores têm de ter claramente mais criatividade, acima de tudo, mais velocidade, mais imprevisibilidade no último terço, que é o que tem faltado a Portugal.
Luís?
Só para acrescentar que esta Eslovénia... salvo algo que me esteja a escapar, ou alguma lesão, ou algum castigo que eu creio que não existe, não tem segredos. Jogaram os mesmos em todos os jogos da fase de grupos, naquele 4-4-2 clássico, e acredito que vai ser o mesmo 11 contra Portugal.
Também achas isso?
Sim, com um grande destaque chamado Oblak, faz parecer lances impossíveis de defender, para ele parece mais um dia no escritório, é um guarda-redes que é um autêntico bloco de gelo, parece tudo simples. Depois tem um duplo pivô de recuperação também muito interessante, que é o Serin e o Elsnik, mas reforço o Sesco, muito rápido, mais com o apoio de Sporar ainda por cima, e depois com dois extremos muito, muito rápidos, o Stojanov, Vitic e também o Miakar, são jogadores que aparecem muitas vezes nos corredores laterais, mas sempre com muita velocidade, a tentar servir principalmente o Sporar ao Sesco. Portugal jogou há 3 meses contra a Eslovénia, perdeu por 2-0. Esperemos que esse jogo particular tenha servido de aviso.
É a altura agora de lançarmos o Gonçalo Palma. O Gonçalo vai pegar na lupa e explicar-nos algumas curiosidades do futebol esloveno.
Vamos começar mesmo pelo futebol, por alguém que nós conhecemos bem, que é o Zlatko Zalvic. Fez uma longa carreira em Portugal, jogou 10 anos em Portugal, interrompido apenas por um período em que esteve na Grécia. Começou pelo Vitória Guimarães, numa altura que o Vitória Guimarães tinha realmente jogadores como o Pedro Barbosa, o Paulo Bento, o ponta-de-lança tunisino Ziad, o Ndinga, o Dimas, e depois mais tarde o Vitório Paneiro e o Capucho. O Zalvic teve um percurso realmente ascendente no Vitória Guimarães e no último ano foi de facto teve 3 anos entre 93 e 96, 1993-1996, e na época 95-96 teve um rendimento altíssimo que o levou depois para o Futebol Clube de Porto, onde se tornou um dos grandes pensadores do futebol portista. Participou vivamente em 3 dos 5 campeonatos do pentacampeonato do Futebol Clube de Porto. Portanto, teve lá 3 anos, foi 3 vezes campeão no Futebol Clube de Porto, com um rendimento altíssimo. Quando voltou a Portugal para o Benfica, já estava em curva descendente, mas os Zalvic, além da classe que tinha como jogador, tinha também aquele visual com aquele corte de cabelo sempre para trás, não é? nunca ficava despenteado. Projetou a Eslovénia para os grandes torneios de futebol com o seu altíssimo rendimento, até em termos de golos. Ele não era ponta de lança, era só um médio ofensivo, e muitos dos golos da Eslovénia eram marcados por ele. E a Eslovénia estreia-se no Euro 2000 sem grande sucesso, mas não foi tão fraco como se esperava. e a Eslovénia, a partir daí, de volta e meia, de forma muito intermitente, vai aparecendo nos grandes torneios, não tem o impacto desportivo que têm outros países ex-jugoslavos, como a Croácia ou a Sérvia, mas vai atrás e está claramente acima de outros países como a Bósnia-Herzegovina ou a Macedónia do Norte, que não conseguem participar nestes grandes eventos. Ao contrário da Eslovénia, apesar de ser um país pequeno, consegue, vai, volta e meia vai aparecendo nestes eventos, e agora passou à segunda fase do Europeu de Futebol de 2024.
2 milhões de habitantes, não é?
2 milhões de habitantes, muitas montanhas, muitos ciclistas, não é?
Exato.
Muita malta de ski, portanto é um país muito competitivo em termos desportivos, muito bom para fazer também desportos de todo terreno e canoagem, é um sítio bastante, é um ecossistema riquíssimo.
E o que é que nos podes mostrar do país?
Do país, o que eu posso mostrar são 8 mil grutas, vamos falar de cada uma delas.
Caramba.
Se suportarem, não. É melhor focar-me só numa que é a mais conhecida talvez, que é a Gruta de Postoliona. É uma atração turística há 200 anos, desde que foi descoberta, assim que foi descoberta, tornou-se assim, um sítio de visita de príncipes e reis do Império Austro-Húngaro, e já tem uma mão humana muito grande. Prevê-se que se tenha formado há mais de 2 milhões de anos. E neste momento é o segundo maior sistema cavernoso do país, tem uma extensão de 24 quilómetros e tem coisas, além de ser um espaço incrível e lindíssimo, tem candeeiros antigos, tem serpenteados de corredores com corrimão sem fim, pontes altíssimas, até tem linhas férreas para comboio lá dentro, e até tem uma sala enorme onde cabem 10 mil pessoas, onde volta e meia há concertos para orquestras, etc. Uma das entradas é através de um castelo, que é conhecido como o maior castelo de uma gruta. Lá dentro, às vezes, parecem que aqueles estalactites parecem catedrais de estalactites, autenticamente. E vive até uma espécie de anfíbios que consegue durar 100 anos de vida, consegue estar 12 anos sem comer, são os proteus, e também dentro dessa gruta de Postoliona. Pronto, e por falar em espécies animais, vou aqui lançar
então lança lá.
O quiz.
Vamos ao quiz.
Eu acho que vocês vão acertar. Ora bem, estão preparados?
É preciso colocar aqui um
rufo.
Um refar aqui.
Um refar, é? Exatamente. Ora bem, a Eslovénia, que é conhecida pela sua biodiversidade, tem uma das maiores colónias de A. Linces, B. Ursos, C. Bisontes europeus.
Claramente ursos.
Exatamente, está certo.
Ele deixou
Luís não teve hipótese de responder desta vez.
Não deixou ninguém responder, pá.
Olha, vais ganhar uma esfera.
Eu nem ouvi.
Olha, estás a ver?
Ah, não ouviste, então, Luís.
Podemos brincar outra vez com o Luís.
Não ouviste a pergunta, Luís?
Não, ouvi a pergunta, não ouvi foi a resposta.
Ah, então responde tu agora. Linces, ursos ou bisontes europeus?
Eu vou ajudar. Linces, ursos ou bisontes europeus?
Pensei que ias chamar-me urso.
Vou para a B então.
Exato,
bem pensado, astuto.
Obrigado. Estarei-me com vitória.
Vocês vão ganhar umas férias de inverno numa das estâncias de esqui, das muitas que há na Eslovénia.
Parece-me ótimo.
E uma garrafa de vinho de Primorska, por exemplo, que o vinho é o vinho da Eslovénia, considerado um dos melhores vinhos do mundo. É um grande produtor de vinho, apesar de ser um país pequenino. E tem grandes esquiadores e ciclistas.
Há aqui um ponto,
há um padrão.
Comum, não é? Há aqui um padrão, não é? Entre é a Geórgia que
tem vinho.
Ou então ele só pesquisa a parte dos vinhos.
Exatamente. Exato, vou ver as classificações e tudo. Portanto, realmente a Eslovénia é também especialista em vinhos, portanto.
Paulo Rico, vamos agora ao convidado deste episódio. Quem é que temos hoje?
Sérgio Vieira treinou o Estrela da Amadora, subiu o Estrela há 2 anos, ano passado conseguiu a manutenção, este ano vai tentar a subida ao serviço do Portimonense na 2ª Liga. É o convidado, é ele que nos lança um pouco o jogo sobre a Eslovénia. Nesta entrevista começa por falar precisamente sobre as possíveis mudanças da seleção, sendo que para Sérgio Vieira o importante é perceber aquilo que Portugal fez bem e agora tentar aplicar no próximo jogo. Terminada a fase de grupos, Portugal terminou com uma derrota frente à Geórgia. O que é que poderá mudar para o próximo jogo, agora já a doer, frente à Eslovénia?
Que mais do que mudar é manter as coisas boas que foram feitas nos dois primeiros jogos, a consistência no processo ofensivo, no controlo dos ritmos de jogo, principalmente no jogo com a Turquia, em que Portugal não só controlou os ritmos de jogo, controlou os espaços onde queria ter a bola, mas também a forma incisiva como queria atacar a defesa turca. Eu lembro, por exemplo, no primeiro gol do Bernardo, que foi um exemplo perfeito daquilo que nós temos que ser em termos ofensivos, com o cruzamento do Nuno Mendes, a presença em zonas de finalização do Cristiano Ronaldo, do Rafael Leão, do Vitinha. Vimos o Vitinha nesse lance a entrar no primeiro poste, o Bernardo Silva no segundo poste. A equipa estava com presença em zonas de finalização, estava equilibrada na entrada da área e estava equilibrada para o contra-ataque da equipa turca. Então esse, o primeiro golo, foi um bom exemplo daquilo que nós temos que ser. E mais do que mudar em relação ao último jogo com a Geórgia, que penso que foi um jogo em que houve alterações, houve até o próprio sistema, eu acho que é o voltar a sermos nós próprios, uma equipa confiante, uma equipa dominadora, uma equipa que tem muita qualidade, que tem um bom selecionador, que tem um excelente ambiente de grupo, que tem um povo muito apaixonado pela sua seleção, a incentivar o seu país. Eu acho que temos que, acima de tudo, sermos nós próprios, porque já provámos que somos capazes de coisas fantásticas neste europeu.
Em relação ao sistema, é provável também que Portugal mude um pouco, talvez deixe de jogar com os três centrais no próximo jogo com a Eslovénia?
Sim, eu penso que sim. Eu acho que poderá ser uma realidade o voltar a ter um meio campo consistente, um meio campo em que a predominância em termos numéricos dos jogadores na zona do meio campo seja realmente um facto, porque eu acredito que contra a Eslovénia vai ser também importante, né, a relação numérica para tentar dominar aquele setor. Acho que vai ser muito importante. Contra a Turquia foi um facto determinante nos momentos com bola, nos momentos de equilíbrio, nos momentos de contra-ataque da Turquia, para prevenir esses contra-ataques, no momento defensivo também. E eu acredito que contra a Eslovénia voltaremos a essa forma estrutural da equipa entrar em campo. E mais do que a forma estrutural, é a dinâmica, é a relação entre todos os jogadores, que acredito que também contra a Eslovénia vai ser muito importante.
Uma Eslovénia que provavelmente até vai jogar com bloco baixo, linhas mais juntas, provavelmente a tentar jogar no erro e em alguma expectativa na partida. Portugal tem de... Como é que pode encontrar antídotos para vencer esse bloco mais baixo e esse jogo mais de expectante dos eslovenos?
Sim, nós temos de ter muito, muito cuidado com esta equipa da Eslovénia, né? Porque é uma equipa que empatou com a Inglaterra, empatou com a Sérvia, empatou com a Dinamarca, é uma equipa que sofre poucos golos, na fase de qualificação penso que teve os mesmos pontos que a Dinamarca, é uma equipa que tem jogadores, tal como quase todas as seleções, mas que neste caso que jogam em bons campeonatos, e às vezes em campeonatos que nós até podemos não podem não ser tão conhecidos nossos, não é? Como é o polaco, como são os campeonatos de leste, mas são campeonatos competitivos que têm bons jogadores. Tem um velho conhecido nosso que é o Oblak, mas todos são jogadores com convivências competitivas de alto nível, e nós temos que ter muito cuidado, porque como um coletivo são uma equipa forte e provaram-no já nesta fase de grupos. Mas no nosso processo ofensivo nós temos que ser incisivos, nós temos que procurar as desmarcações de ruptura já no último terço defensivo da Eslovénia. Quando eles estão em bloco baixo, nós temos que procurar desmarcações de ruptura, colocar o maior número de jogadores possíveis em zonas de finalização, tal como aconteceu no primeiro golo contra a Turquia, porque só assim é que a gente vai criar desequilíbrios também na defesa eslovena. Acredito que eles vão estar numa expectativa mais de defender bem, aproveitar o nosso erro num contra-ataque, numa bola parada, ou até num momento de posse que possa acontecer nos períodos que a gente que Portugal não tenha esse momento do processo ofensivo, porque todas as equipas podem tê-lo, e a Eslovénia certamente vai ter um momento ou outro que vai ter bola, mas nós temos que, acima de tudo, prevenir os erros, não perder bolas na primeira fase de construção. Também nos aconteceu num ou outro momento com a Turquia na segunda parte, quando já estávamos em vantagem, mas temos que nos preparar muito bem para essa estratégia da Eslovénia.
Sérgio Vieira, agora treinador do Portimonense, atento naturalmente a este Portugal-Eslovénia de segunda-feira.
O Europeu de Futebol vai mais ou menos a meio. Luís Rodrigues, surpresas até agora, tens alguma?
Eu devo dizer que para mim já está quase a acabar. Quando passa da segunda para a terceira jornada da fase de grupos, já deixo a parte do descobrimento de novas equipas, novos jogadores, quem é que está a brilhar, e já passo para a fase em que me vão tirando timing de Euro, não é? Há menos. Mesmo a última jornada da fase de grupos já tem os jogos condensados à mesma hora, portanto não dá para ver dois jogos, só consegues ver um, ou vais saltitando. Eu também não sou muito de puxar atrás. E, portanto, agora já temos dias de pausa, acabaram-se os jogos às 2 da tarde, enfim, para mim isto já... Até agora era um Euro, agora pronto, é uma competição para ver quem ganha. E neste caso... Sim, surpresa para mim, a equipa que me está a encher mais as medidas, daquelas que eu não dava nada por ele, mas que percebo por causa do treinador, é a Áustria de Rangnick. Ganhou um grupo bastante complicado com a França e com os Países Baixos, mesmo a própria Polónia, embora a Polónia um bocadinho mais curta por causa das lesões dos avançados do Milik e do Lewandowski, mas acho que a Áustria é a equipa que vem surpreendendo pela positiva, e mais do que surpreender pela positiva, não parece que seja um rasgo. Parece-me que é uma equipa que, até pelo desenho que tem pela frente, pode perfeitamente chegar a umas meias finais, porque tem um caminho relativamente atrativo. Joga contra a Turquia, que nós conhecemos, não é? Portugal ganhou 3-0, depois contra o vencedor do Roménia, Países Baixos. Os Países Baixos não estão num bom momento, e algum frição, alguma confusão também na equipa de Koeman pode ser aproveitada pela Áustria. Depois será mais complicado, na teoria, contra uma Inglaterra ou uma Itália, mas eu acho que a Áustria tem margem para ter surpresa, ainda mais surpresa do que foi até agora.
Paulo Rico, vamos também às surpresas positivas, de alguma forma, até agora.
Sim, avalio que Espanha é, para já, a única seleção que eu acho que vai convencendo. Aquela que se olha e temos de escolher uma como que está mais a convencer, acho que é a Espanha. Como grande sensação, onde pode muito ir longe, onde pode ir muito longe, aliás, a Áustria, claramente, ganhou o grupo com toda a categoria, com toda a justiça. Um grupo que era difícil, com França e Países Baixos. Perdeu com França, é certo, num jogo em que o resultado até é um pouco enganador, mas claramente a seleção que mais me encheu o olho a seguir a Espanha. A Alemanha caiu um pouco na última jornada. França também não conseguiu ainda convencer totalmente, mas agora vamos entrar um plano B, se quisermos, de campeonato, onde agora os jogos são diferentes, é mata-mata, e já vimos seleções a serem campeãs depois de fazer uma primeira fase má, mas depois a partir daí muda o chip. Portanto, queria só dizer que entre Áustria, Turquia, Roménia ou Países Baixos, uma delas vai estar nas meias finais. Portanto, há aqui um outsider que vai muito longe. Eu acredito que a Áustria poderá ser essa seleção. Nós ficámos do lado forte do quadro. Neste lado onde Portugal e as outras seleções estão, para chegar à final, estão 10 equipas, ou 10 seleções que já ganharam, aliás, estão seleções que já ganharam por 10 vezes o Campeonato da Europa. Do outro lado do pote, se assim quisermos, do outro lado do quadro, estão apenas 3, duas vezes Itália e uma vez Países Baixos. Portanto, tudo o resto serão e seleções que ainda não ganharam sequer campeonatos de Europa, enquanto o lado de Portugal temos Espanha, Alemanha, Dinamarca, Portugal, França, são 10 títulos europeus no total.
E deixa-me só acrescentar, Paulo, que o facto de a Bélgica ter vindo para o nosso lado, eu estava a torcer por isso, por mais estranho que estava a parecer, mas eu acho que o facto da França jogar contra uma Eslováquia, uma Roménia, ou jogar contra a Bélgica será totalmente diferente. Acredito que até possa passar na mesma, mas não vai ser não vai ser tanta conversa fiada assim, um jogo tão acessível, e pensando que Portugal obviamente passa, será importante, prefiro que um jogo às 5 da tarde, a França vá a prolongamento e pronto, passando, apanhar uma França um bocadinho mais cansada, mais desgastada e, por que não, com algum cartão vermelho pelo meio. Mbappé, mesmo com o nariz limitado, não me importo nada que seja expulso nesse jogo.
Eu não vejo a Bélgica assim tão fraca como querem fazer parecer. Vejo também até não, crescer um pouco de jogo para jogo. Tem o melhor marcador dos golos falhados, que é o Lukaku, que só à conta dele já podia estar com 5 ou 6 golos. E tem também sim, e tem jogadores que fazem a diferença. Portanto, eu não vejo assim um Bélgica-França tão possivelmente desequilibrado como as pessoas estão a querer fazer ver. Acredito até que pode haver aqui uma surpresa e quiçá Portugal-Bélgica nos quartos de final, recordando os oitavos da última edição.
E quem é que recolheu a casa mais cedo do que vocês pensavam, Luís?
É inevitável falar da Croácia, embora estejamos a falar do grupo da morte. Eu acho que a Sérvia, até pelo que o Paulo falou aqui anteriormente, mas a Sérvia é sempre aquele barril de pólvora, só que neste grupo, pelo menos terceira classificada, eu acho que a Sérvia tinha que ser, individualmente tem qualidade para isso. Ainda assim, aquela que eu acho que tinha capacidade para subir dois lugares era mesmo a Chequia, no nosso grupo. Acho que a Chequia é melhor do que a Turquia e melhor do que a Geórgia, mas acabou com um ponto e ok, tudo bem que já sofreu o golo no último fôlego e a tentar com 10 ganhar o jogo, mas acho que é aquela seleção, não sendo de todo uma candidata sequer, mas pelo grupo que tinha, acho que a Chequia acaba por ser decepção de não conseguir passar este grupo.
Paulo Rico.
Sim, primeiro dizer que há muito poucas seleções já eliminadas, porque este europeu apura 60% a 70% das seleções. A Croácia, mas a Croácia historicamente nos europeus é muito fraca comparativamente com o que faz nos mundiais, onde já chegou a finais e meias finais. A Sérvia, porque é completamente anárquica a jogar. E depois há essa curiosidade, por exemplo, a Ucrânia é eliminada com 4 pontos e há seleções que estão nos oitavos de final que foram apuradas com 3. Este grupo da Ucrânia, claramente a Ucrânia sai penalizada pelo primeiro jogo, onde perdeu por 3-0 com a Roménia, e por isso mesmo talvez este grupo foi tão equilibrado, qualquer das seleções podia ter ficado fora, acabou por ficar a Ucrânia, mas em termos de seleções eliminadas que podiam e tinham capacidade para ir um pouco mais longe, Croácia e Sérvia.
Este episódio rumo aos oitavos de final do Euro na Alemanha está feito. Pode ouvir todos os episódios nas várias plataformas agregadoras de podcast. No final do jogo de Portugal contra a Eslovénia, na segunda-feira, há um novo episódio. Até já.
São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.